Diálogos de Educação Popular em Saúde, o podcast, é um programa patrocinado pelo Earth Music Network e pelo SPN. Seus amigos Júlio e Sérgio dão as boas-vindas. Diálogos de Educação Popular em Saúde é um programa da Rede Educação Popular em Saúde, desde o Rio de Janeiro, no Brasil.
Pode falar.
Esse aqui é o problema.
Boa noite, pessoal. O Sérgio tá rindo, mas é porque é a primeira vez que a gente paga esse mico. Meu nome é Júlio e o Sérgio é o meu colega, parceiro. Estamos aqui no primeiro programa de uma série de dois. Dois? Não, não sei mais, né?
Um programa de uma série de um.
Vamos tirar o acondicionado para a gente se cozinhar um pouquinho. Gravar um pouquinho melhor. Bom, pessoal, aqui estamos, Sérgio e eu, um programa novo chamado Diálogos Ébrios em Educação e Saúde. É? Aí vocês gostariam de ver o rosto dele rindo, mas ele está disfarçando.
Não, é porque, o que acontece? Nós estamos escutando aqui um protótipo de início de programa que o Júlio fez, que foi muito melhor do que esse começo agora. Nós estávamos rindo muito com um ar solene, assim, parecia um apresentador de músicas de tangos.
Na verdade parecia um programinha de Rádio Seleta. Aqui não tem problema.
O Júlio, nesse momento, está mexendo aqui nos botões do rádio. Sempre que ele mexe nesses botões, me dá um certo medo, assim, do que pode acontecer. De repente, o que vai acontecer com a minha voz? De repente, eu posso ficar mudo, alguma coisa nesse sentido. Você aperta o botão, ele aumenta e diminui a minha voz, entendeu?
Pois é, essa é uma primeira experiência que a gente está tendo aqui. É uma ideia que a gente teve lá em São Carlos, de começar a dialogar as coisas. E eu acho que nem sei se vai ter ouvinte, porque eu acho que o pessoal da Educação Popular em Saúde ainda não conhece muito esse tipo de tecnologia, né?
Na verdade, nenhum de nós.
Mas antes disso, a gente tem que brindar, já que o programa é sobre saúde, né? Vamos fazer saúde aqui.
Ai, meu Deus, não faz isso com ele, irmão.
Peraí, tá caindo tudo, rapaz.
Nossa.
Vamos lá.
Eu não gosto desse tipo de maldade que se faz com as pessoas, não.
Ah, mas é inveja, né?
Eu acho, inclusive, isso bem pouco ético.
O Rio de Janeiro é uma cidade, assim, muito invejada, assim, especialmente pelo fogo cruzado.
São muitos fogos, assim.
Aliás,
Réveillon constante.
O Papa reclamou do pessoal da droga, falando que Deus ia castigar, Papai do Céu ia castigar o pessoal da droga depois, né? Isso vai ser muito... muito punitivo.
É verdade. Inclusive, eu acho que eles têm mais medo da vida do que da morte, né? Acho que o Papa ainda não percebeu isso. Acho que ele precisava ir na maré para saber como é que são as coisas lá. Em todo caso, né?
Olha só, pessoal, para vocês se localizarem um pouco, eu acho assim, é bom a gente explicar um pouquinho qual é a ideia do programa, quem é que é a gente, né? A gente pertence aonde ou não pertence, né? Eu, por exemplo, já não sei aonde mais pertenço. Não sei se eu estou aqui, eu estou lá. Bom, eu vou apresentar um pouquinho o Sérgio, né? O Sérgio é um grande parceiro, um garotão. Daqui a alguns dias vai fazer 33 anos, que é a idade da crucificação, né? Ele se aproximou à Rede Educação Popular em Saúde... através da mulher dele, não é, Sérgio?
Isso. A minha mulher é técnica em educação e saúde. E um momento na minha vida, assim, meio sem perspectivas, por conta do trancamento de um mestrado. E, quer dizer, as discussões e as palavras e os afetos da rede acabaram chegando por mim através da minha mulher, né? E acabaram, assim, sendo um novo sentido, assim, para as minhas confabulações, né? E nesse caminho, né, eu encontro um, como eu digo, peruano, sacano, carioca, né? Ou seja, um cara que, apesar de ser peruano, já me peguei várias vezes, assim, né, ele falando pra mim assim, ó, oh, não, você vai até aquela rua, pega o ônibus 170, que passa não sei aonde, né? Então, quer dizer, eu não sei até que ponto realmente ele... Acho que ele está sempre em transição.
Na verdade, assim, é que eu não tenho, assim... Eu não tenho carro, né? É a mesma coisa que falaram quando eu morei em Brasília, né? Falavam, pô, aqui em Brasília é muito chato, não tem calçada, não tem... Você tem que fazer tudo de carro. Eu morei mais de um ano lá e não tinha carro, né? Aí eu descobri uma outra Brasília que o pessoal não conhece, né? Uma Brasília, assim, de pessoas simples, né? De pessoas que pegam ônibus, que...
Mas, quando nós começamos a conversar, eu e Júlio, sobre a possibilidade de estar gravando conversas, acho que a gente queria, assim, pegar um pouco da hesitação da fala, né? Essa hesitação que parece é uma coisa um pouco restrita no nosso convívio virtual. E essa coisa da hesitação, do riso, que é alguma coisa presente, né, nas nossas conversas, acaba surgindo uma necessidade de a gente buscar essas coisas de alguma forma. E é lógico que a gente não poderia fazer um programa de rádio sem músicas, né? Então a gente preparou, assim, cuidadosamente algumas coisas aqui.
A gente ficou esquentando um pouquinho com uma cervejinha, uma pastinha de soja, né? Que agora tudo tem que ser saudável. E salaminho, que também, sem alegria não dá.
É saudável, mas incentiva o agronegócio.
É verdade. Em especial o gado suíno. Aliás, eu vou falar uma história. As pessoas ficam pensando que eu sou um dos gigantes da lira, essa coisa da poesia, né? Mas eu sou, na verdade, assim, eu sou filho simbólico, né? Do porco. É sério, rapaz. O porco pra mim é...
Porque você nasceu no ano do porco.
Não, não é isso não. A minha mãe tinha um açougue de carne de porco.
Ah, poxa. Então... Mas vem cá, sua mãe cozinhava bem? Fazia os porcos ou só vendia?
Não, também fazia, mas ela não era tão boa quanto eu. É sério, porque eu... A gente praticamente morava sozinho, né? A minha mãe, ela trabalhava o dia todo, né? Saía 4 horas da manhã e voltava 11 horas da noite, que ela... Aliás, era professora de escola, como o Sérgio é. Né? Então, de madrugada ia para o matadouro comprar a carne. Aí ficava trabalhando 2-3 horas da tarde no mercado. E aí ela ia para a escola, porque ela dava aulas à noite. Aliás, igual que o Sérgio, né?
Aliás, hoje eu tô de recesso.
Por quê? Por causa do Dia das Mães?
Não, eu tive que... É aquela história que motivou as Segundas Boêmias, né? Aliás, outra coisa que a gente pode falar mais detidamente daqui a pouco. Mas, eu, ano passado, tive alguns problemas, até chegaram a ser problemas de saúde, de tanto trabalho, enfim. E, quer dizer, eu tive que... realmente dar um tempo e falar assim, não, pelo menos uma noite vai ser minha, já que durante o dia, né, como todos sabem, eu trabalho, infelizmente, na Casa da Moeda do Brasil, né? Então eu separei a segunda-feira para esse momento de resistência ao trabalho, né? E, quer dizer, estamos aqui hoje fazendo esse programa pra vocês numa bela segunda-feira, tomando uma cerveja aqui, uma coisa invejável, né?
Aliás, a música de fundo é também invejável, né? O primeiro disco da parceria entre Elton Medeiros e Paulinho da Viola, grandes mestres do samba carioca, uma das poucas coisas que a gente tem um orgulho absoluto em relação ao Rio.
É verdade. É interessante, a gente tava falando aqui, né, que um pouco antes agora de começar, que de alguma forma todo samba é uma reza, né? E esses sambas, o samba surge, né, a partir das manifestações religiosas, e cá para nós, né, até hoje de alguma forma é assim, uma espiritualidade difusa.
É verdade. E falando em música, a gente poderia deixar o povo aí escutar o único disco que o Argemiro Patrocínio gravou, produzido pela Marisa Monte.
E aqui, rapaz, eu fiquei emocionado de ver isso.
Ele canta com o Zeca Pagodinho, que até está bem comportado aqui, e com as princesas da Portela, né? Então vamos deixar o pessoal curtir um pouquinho enquanto a gente se atrapalha todo com a fiação aqui. Vamos lá.
A saudade me traz. Quero rever alguém que do meu coração não sai. Eu vivo nessa agonia sem fim. Eu canto, eu bebo para esquecer, mas nem assim. A saudade me traz. Rever alguém que do meu coração não sai. Eu vivo nessa agonia sem fim. Eu canto, eu bebo para esquecer, mas nem assim.
Fala de mim.
Essa maldita saudade me devora e dá agonia. Por isso eu canto e bebo para não chorar e meu coração desabafar.
Por isso eu canto
e bebo para não chorar e meu coração desabafar.
Meu bem, a saudade me traz.
Quero rever alguém que do meu coração não sai. Eu vivo nessa agonia sem fim. Eu canto, eu bebo para esquecer, mas nem assim. Eu bebo para esquecer, mas nem assim.
Canta mais uma pra mim.
Eu bebo para esquecer, mas nem.
Bom, pessoal, não sei se gostaram da música, mas está no espírito da noite, que é aquela bebedeira gostosa.
Eu bebo para não esquecer, mas nem assim, ó.
A saudade, assim, aqui no Rio é, na verdade, pretexto para qualquer coisa, né?
A gente estava falando aqui agora que nós... Aliás, do que a gente estava falando mesmo aqui agora?
Isso, a gente está falando da gente. Um pouquinho assim pra pessoa conhecer a gente, que eu acho que a palavra-chave aqui é desmistificar, que a gente é produto de uma comunidade assim, internética, né, onde as pessoas entram com boa vontade e em geral colocam o melhor de si, né? Então vocês em geral escutam, quer dizer, escutam não, leem, né, textos muito bacanas de algumas pessoas, articulações interessantes, vem também coisas, iniciativas, publicações se organizando, alguns relatos mais poéticos, mas na verdade, assim, não é a pessoa 100%, eu acho que é importante colocar isso, né? Todos aqueles heróis e deuses que a gente vai construindo eles são necessários, mas são pessoas comuns, que têm defeitos, que têm dias bons, dias ruins, têm dúvidas em relação...
E com certeza também é necessário um dia se livrar deles, né?
Ah, é, essa é
a parte do amadurecimento político.
Aquela história de matar o pai.
É.
Que falava quem eu.
É verdade, né?
A psicanálise ou a Bíblia, né? Que às vezes confunde, não se sabe se quanto da Bíblia está na psicanálise. Né? É interessante como é que as pessoas que constroem aqueles edifícios de pensamento, eles, por mais criativos e questionadores que sejam, eles sempre têm uma certa herança, né?
Com certeza.
E na área do Sérgio, que é a filosofia, isso é muito, muito importante. Não sei se existe essa especialidade de você fazer arqueologia do pensamento dos caras, né? Por exemplo, quanto de Platão tem no Bergson, essas coisas, né?
Ah, isso tem muita coisa. Na verdade, a filosofia é muito... muito sorrateira, muito difusa, né? Tem um amigo que costumava dizer, né, na época da graduação, que todo mundo na filosofia é minoria, né? Não existe, assim, maioria constituída, né? Você acaba...
Até porque o charme deve ser dissidente.
Exatamente. Todo mundo quer ser dissidente, de uma forma. Existe um certo charme na dissidência.
Aquela ideia, né, de ser diferente.
Exatamente.
Na verdade, o filósofo foi um eterno adolescente, né? À procura da própria identidade.
Acredito até assim que a busca maior mesmo, que eu acho que quando a gente percebe a potência da filosofia, é a gente deixar de ser adolescente e voltar à criança, né? Que é o projeto Nietzscheano.
Que é uma coisa muito desafiadora, né?
Muito desafiadora, porque uma vez eu vi o Arnaldo Antunes falando que nós normalmente nos impressionamos muito com o que as crianças falam, com o que as crianças dizem. Inclusive, a rede uma vez se reuniu em torno de uma proposta da elaboração de um livro com frases dos filhos dos educadores de saúde, né?
Aliás, o povo estava com muito orgulho, mas acabou não saindo nada.
Aliás, existem projetos que na sua concepção eles já trazem a informação desse tipo de desvio, né? Do não acontecimento, que eles não vão em determinado momento acontecer.
Mas
a gente briga contra isso. Assim.
Acho interessante essa coisa do não acontecimento, que às vezes, por exemplo, no caso das grandes paixões mal chamadas de platônicas, eu acho que às vezes é muito mais importante não acontecer do que acontecer.
É verdade.
Porque às vezes quando não acontece, se transforma em uma grande força, né? Um grande motor para a vida da pessoa, né?
Não, e na verdade, não aconteceu uma coisa, mas na verdade um monte de outras que você não estava esperando aconteceram, né? E como diz o grande mestre Agenor Cartola, né? Tudo no mundo acontece, né?
Tudo no mundo acontece.
A gente tenta manter o controle.
A gente tinha escolhido aquela música, mas tiramos porque falamos, o pessoal já vai dormir, que a versão estava meio paradona, mas a gente, para o próximo programa, a gente consegue uma versão mais animadinha, né?
Quer dizer que é uma música muito bonita mesmo, mas realmente aquela versão estava um pouco... Tava sem percussão, quer dizer, um samba sem percussão.
O cara estava um pouco cansado, né? Eu acho que era o próprio...
Era, né? O sargento.
O sargento que estava cantando, né? Aliás, o Sérgio escolheu uma música que a gente vai colocar daqui a pouquinho, que é a Erva Daninha.
Nossa,
que,
isso
que é. O Guilherme de Brito, que é um grande sambista também, um homem assim, quase um lord inglês.
É verdade, eu acho que ele foi. Ele e Paulinho da Viola eram até 2006 os últimos chorões vivos, né?
É
a figura dos chorões, assim, do sambista, apegado a uma vertente já quase destituída, já quase desaparecida, né? E que de uma certa forma, o que é interessante isso, é que na Lapa, hoje em dia, né, vem sendo revigorada, né? Isso que é interessante, né? Existem alguns grupos de samba lá para hoje efervescente em termos sambísticos e outras praças, como Casuarina, né, Galo Preto, outros grupos de samba, eles tentam resgatar essa vertente sambista, na verdade não é uma vertente, é a raiz, né?
É, na verdade é uma espécie de patos, né? Mas você assumir uma certa identidade romântica, né? Que, por exemplo, agora estamos no centenário do Pixinguinha, não é isso?
Isso.
Que era um chorão também.
Pixinguinha é talvez o maior de todos, né?
E aí,
não vou aqui entrar em critério relativo, mas...
A gente podia até conversar, já misturando alhos com bugalhos. E desculpem a pronúncia, mas eu nunca consigo falar direitinho essas coisas por causa do sotaque de raiz, assim como tem samba de raiz, eu tenho sotaque de raiz. Mas a gente está misturando alhos com bugalhos, porque eu acho que falar do choro, do romantismo, remete também a uma série de pensamentos utópicos que eu acho que a educação popular em saúde ela procura se aferrar e reinventar, né? Quando ela é bem sucedida, quando ela é verdadeira na profundeza, né? Ela é muito de forças, como que chama, tectônicas, né? Quem que usa essa coisa de tectônica? O Deleuze, né?
Ele fala
das
camadas. Ele usa muito conceitos geológicos, assim,
geologia, isso. Em outro programa eu vou falar um pouquinho do Deleuze e da minha frustração de não entender ele.
Aliás, essa é uma frustração que poucos admitem, somente os mais sinceros.
E a gente vai falar também, assim, seguindo esse nosso lado politicamente incorreto, de como as pessoas entendem tão pouco de Deleuze, mas enchem a boca tanto com as possíveis interpretações sobre o Deleuze, né?
Não, e o que é interessante é que a gente começa a perceber, assim, movimentos parecidos, né? Não seria o mesmo movimento que uma pessoa que se apropria da moral cristã para parecer mais legalzinha, né?
Né,
uma pessoa melhor, né? Existe muito isso também. Eu acredito que academicamente essa coisa se manifesta dessa forma, de uma maneira muito correlata.
O gerente geral da Igreja Católica acabou de ir embora, né?
Eu acho geral,
que tem tudo parece, a ver.
Falou assim, parecia um gerente de farmácia.
É.
A farmácia de Platão, né?
Então,
esse livro é bom.
Gerente de alguns dos nossos empregos que a gente não pode mencionar para não sermos demitidos.
Então essa questão do samba, aliás, o Júlio falou uma coisa que foi um dos motivos que me fez assim, fez com que a rede participasse, assim, passasse a ser um movimento não mais diferente de mim, mas um movimento meu, né? Que é essa questão de você transformar a utopia em alguma coisa simples. Né, eu não, porque as utopias, elas são muito sempre distantes, né? São sempre
Na rede,
um horizonte.
Assim, na verdade, assim, é a mesma coisa, a gente está falando do Papa, né? A mesma coisa do Jesus e os discípulos, né? Tem um discípulo que é melhor para organizar um negócio, tem outro discípulo que é melhor para falar com o povo e tal. Então, na rede, você tem pessoas que justamente são boas para fazer o oposto, transformar o simples em uma coisa complicada. A gente, assim, convive com essa questão, né, da rede de educação popular, com muita gente que eu, na minha opinião, muita gente não, alguns poucos, na verdade, assim, temos que ser justos, que são comentaristas da educação popular, mas eles... É uma coisa que a gente estava falando um pouco antes de gravar o programa, né? Você para falar que é educador popular, tem que fazer educação popular.
Educação popular, né? De alguma forma, né?
O Sérgio, por exemplo, eu acredito que faz educação popular na escola, e ele fica todo preocupado porque não faz na saúde, né? Mas tem gente que enche a boca do que faz na saúde e não faz nada em nada. Então é complicado também.
mas é engraçado que, né? Se lembra de uma vez que nós estávamos conversando na rede, que nós falávamos sobre a dor e a delícia de ser o que se é, né?
Uh-huh.
Ser o que é, como naquela música do Caetano, né? E existe, de fato, uma dor e uma delícia, né? Assim, eu sempre me senti meio na rede, assim, meio um estrangeiro. Na verdade, eu me sinto até hoje, né? Mas existe uma graça e uma é, gostosura de ser.
Tem invasão aqui. Kaká.
Que foi?
O exército.
Tá uma fazendo coisa de gente grande, menino.
Eu sei.
Tchau. Manezinho, ah, meu Deus.
Tá vendo?
A minha filha
foi casar com carioca.
A minha filha é nascida no Rio e flamenguista, por sinal.
Aliás, eu pretendo um dia, né, sugerir um programa apenas pra falar sobre essa final do Flamengo e Botafogo.
Ah, meu Deus. Olha só, é melhor irmos na... Vamos logo na erva daninha, vamos lá. Acho que essa música, eu acho que fala da origem de todo mal, né?
Você sabe que outro dia desse,
no
engraçado,
caso,
né?
No caso é a mulher, né?
Engraçado que eu tava escutando essa música no trabalho, e aí um cara chegou pra mim e falou, pô, o que aconteceu com você, cara? Pô, você tá de bode hoje, você... Assim, é tão interessante isso, né? É...
Bode
as pessoas, as pessoas pensam que...
Bode
que...
dor de cotovelo,
essas coisas? É, exatamente.
Ah, tá, eu não sei bem...
Você sabe qual é o roteiro do 110, mas não sabe. Tá de bode, também não sabe o que é Cafofo, né? Também. Aliás, estamos aqui, eu e Júlio, no Cafofo do Júlio. Cafofo, o Cafofo
é,
do Júlio,
é a
realmente.
A cova dos leões, sei o
quê. É um lugar assim, aconchegante demais. A cerveja tá sempre gelada, né?
E aqui, aliás, então, a minha mulher se queixa muito que eu acumulo muita coisa, mas cada objeto, cada coisa tem um significado.
Ah, né? Mas ela não tem motivo de ter essa queixa. Ah, isso é implicância, Júlio.
Então, por exemplo, aí temos na parede, temos fixados os cartões postais do Botero, né? Que é um pintor colombiano que eu gosto muito. Tem esse Budinha que eu comprei na praça principal em Teresina, Piauí, que onde provavelmente não tem nenhum budista em todo o estado.
Mas tinha um...
E quando eu comprei, eu vi o rosto de alegria e agradecimento da vendedora. Depois de tantos anos, algum ingênuo levava um Buda piauense. O Buda piauense. Né?
Você teve que passar verniz de novo, né? De tão envelhecido que estava.
Aí tem também um quadro, um cartaz autografado pelo meu ex-sogro, né? O André Ceballos, que
aliás,
é um grande pintor.
Aliás, lindíssimo, né? Quem sabe um dia, né, possamos também fazer programas que levem as cores para as pessoas também, porque, pô, esse quadro é lindo demais.
É.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Vai dormir.
Ai, meu Deus, quanto tempo que eu não tenho sono assim?
Bom, vamos voltar um pouquinho aos Seixas aqui. É, comentar um pouquinho, né, o Erva Daninha. A gente esqueceu de falar que a Cássia ele canta com Guilherme de Brito, né?
É verdade. Aliás, é interessante porque é um encontro assim. É uma voz assim proveniente do rock and roll, né? É grave, mas mais grave diferentemente do Guilherme de Brito, que também é grave, mas
é um grave assim,
um grave solene, né,
daqueles mais aristocrático. O outro é o grave do Porto de Santos, uma coisa assim. O do Porto, como o cais do Porto do Rio. Né?
Aliás, eu acho muito bonito. Uma das coisas que eu acho mais bonitas nos sambas antigos é quando eles são cantados por pessoas antigas. Né? Que é bem parecido com o samba que eu acho. Nós já escutamos, né? Do
Argemiro?
Do Argemiro, né?
Já.
É, parece que são cantados com uma propriedade, né? Ou seja, parece que as coisas são potências que se juntam, assim, é muito interessante.
Mas a Cássia, eu acho que ela canta muito bem samba, né?
Você não sentiu uma certa preferência, assim? Não, eu adoro a Cássia Eller.
Porque, não sei se você escutou o MTV dela ao vivo, que ela fala, na verdade, o Chico Buarque é meu pai. Ele não sabe, mas é meu pai.
Ele não sabe, né? Não, ela era sensacional, né? Eu acho que é muito interessante essa aproximação que ela fez com o samba já no final da vida. Acho que teve assim coisas assim muito interessantes que ela
levou. Acho que ela se afirmou, digamos, no estilo dela, né? Ela até explorou um pouquinho a música do Cazuza e tal, que é um pouco o pai espiritual da geração dela, né? E ela já teve a coragem de fazer samba, até aquele samba do Riachão lá de
Nossa,
Bahia,
aquele é bom demais, né?
É, muito bom.
Aquele é bom demais, realmente.
Então
é
convidou
demais.
A Nação Zumbi para fazer aquele, como é que era aquela música? Quando a mar enche, quando a mar enche.
É, aquilo ali é... Você sabe que eu sempre achei que esse A Maré Encher tinha uma conotação assim, com a questão da maré encher ébria, da maré ébria que ele enche, né? Talvez até tenha, mas é a maré do Recife, né? Na maré encher,
porque
toma
lá,
banho de canal quando a maré
encher. O Recife
encher.
É uma terra, não é à toa que eles chamam da Veneza Brasileira, né? É uma terra que está bem, às vezes está por baixo do nível do mar. Então tem muito mangue, tem muito assim, e quando a maré enche, então inunda tudo, né? Então a gente passou, a minha mulher de lá, e a gente passou um mês lá. E eu não gosto muito de praia, com exceção da cervejinha. Mas o pessoal ia todo dia, e lá na praia de Boa Viagem tem umas...
Tomar banho de canal quando a maré encher,
né? Tem uns canais, tem uns laguinhos, né? Aí isso tudo acaba quando a maré enche, né? Os laguinhos artificiais, não artificiais não.
Uns arrecifes.
Uns arrecifes onde você pode ver os peixinhos e tal. Olha só, mas eu acho que o pessoal da rede e o pessoal dos que escutarem porventura o programa vão estar se perguntando o que tem a ver educação popular e saúde com o que aqueles dois doidos estão falando aqui.
Eu acho que o que tem a ver é que nós somos educadores populares e nós estamos fazendo um programa. Mas é interessante essa coisa da relação entre as coisas, né? A gente costuma meio que tentar direcionar as relações entre as coisas, né? E a gente acaba com esse direcionamento evitando os encontros casuais entre as coisas, né? Entre a vida e... Porque a gente pode estar... E a educação popular abre um baita espaço para isso, porque, digamos assim, a gente pode chamar de uma teoria? Não é uma teoria, é uma maneira...
O quê?
De educação popular. Complicado.
Você tem que ler mais aquele Mulá Stotz. O Mulá Stotz, ele fala, vai ficar Mulá... puto, vai ficar puto, fica puto não. Não, ele fala que é um movimento social, uhum, né? É uma forma de conhecimento que, né, eles, o Eymar aliás falava, a gente pode formar até doutores com educação popular em saúde, porque de fato nenhuma forma de pensamento, né? É um movimento social que tem esse lado mais ativista.
Pois é, uma forma de pensamento, eu acho que... Eu acho que é a coisa
mas
mais profunda.
Uma prática social também, né?
Pois é.
E às vezes entra em conflito essas esferas, né?
E exatamente, porque não é alguma coisa que possa se autodefinir, né? Uma coisa encerrada, a possibilidade de uma definição encerrada em si própria. Eu acho que é gostoso a gente abrir essas possibilidades, né? Ora, por que que a educação pode ser popular e o samba... que é popular não encontrá-la de alguma forma. Aliás, a gente faz isso na rede, quer dizer, não todo mundo, né?
É, aliás, o samba, quer dizer, é engraçado, né? Porque os intelectuais de esquerda, que aliás todos somos classe média, eles acabam criando e revisando cânones do aceitável, né? Então, nos anos 50, você tinha coisas que eram impensáveis, né? E hoje, por exemplo, o samba de raiz é um samba que está bem aceito, né? Até tem aquele lado assim mais militante, Movimento Negro, Ney Lopes. Tem aquele lado mais poético, né? Chico Buarque, Candeia.
É, hoje é muito
mas
bonito.
Sempre tem coisas que estão além daquele... Como que chamava quando os bispos se reuniam? Aquele concílio, né? São concílios informais nos bares e nos jornais e nas revistas, né? Então, por exemplo, vamos falar... Ivete Sangalo, né? Uma pessoa trucida, né? sei lá... Vamos ir para outro extremo, é... Tati quebrar o barraco, né? Aí, pô,
talvez
difícil,
seja um extremo mais parecido com a questão do samba.
O samba nos anos 1910, 15, 20, 30 era mais ou menos a Tati quebra-barraco da sociedade carioca.
Com certeza, inclusive tem um samba que o Zeca Pagodinho gravou que é de 1938, né? Um samba que segundo ele é um samba de lá da Serrinha, né? Que para quem não é carioca, a Serrinha é uma comunidade aqui do Rio de Janeiro que é a comunidade do Império Serrano, né? Que são, digamos assim, em termos de escola de samba, talvez eles fossem a universidade, né? Junto com a Mangueira e com a Portela.
A Serrinha, na verdade, é um serrinho, né? Uma montanha pequenininha.
É uma montanha pequenininha.
Que fica mais ou menos...
É, perto de Madureira.
Perto de Madureira,
né? Madureira, Cascadura.
Tem um jongo lá, né? Que é o jongo da Serrinha.
O jongo da Serrinha. Inclusive, quando eu trabalhei aquele projeto de africanidades no colégio, eu tentei em contato com eles, e eles foram até bastante suscetíveis à possibilidade de fazer uma turma com os alunos. Mas tudo é muito difícil, a gente, né, conseguir, a maioria dos alunos trabalhavam durante o dia e até por limitações próprias mesmo a gente não conseguiu. Mas seria muito interessante se a gente tivesse conseguido enviar uma turma de alunos, né, 5 ou 6 no máximo, para que eles fizessem um curso intensivo de jongo e trouxessem eles mesmos para a comunidade, né, para a comunidade escolar.
Mas o jongo é a música, ou é a dança, ou é a reunião, como é que é?
Eu acho que é a reunião disso tudo, né? Inclusive com tal elemento espiritual, né? Que é presente em todas as manifestações musicais negras, né? Sobretudo aquelas que servem de base, de raiz para as manifestações populares que hoje são mais comuns, né? Mas aí a gente tava falando da Serrinha porque tem um samba que o Zeca Pagodinho gravou que chama Delegado Chico Palha, Que ele fala exatamente isso, né? Delegado Chico Palha, sem alma, sem coração, não quer samba nem corimba na sua jurisdição. Uhum. Ele não prendia, só batia. Quer dizer, bem a cara de como se trata as manifestações realmente populares, né? Que de alguma forma começam, e se a gente for parar para pensar, a maioria das manifestações que a gente entende hoje como manifestação popular brasileira são de origem negra, né? Uhum. Que é interessante.
E são coisas que foram banidas do bom gosto, entre aspas, né?
Exatamente.
Então, por exemplo, quando a gente escuta hoje a banda Calypso, ou Calcinha Preta, ou os Aviões do Forró, que são grupos que eu fui conhecendo nas minhas viagens, ainda a gente torce um pouquinho o nariz, né? Então eu acho que é um aprendizado, e eu acho que também o próprio gênero ele vai se amaciando para o mercado e para públicos mais amplos, né?
Aliás, esses grupos que você falou são produtos desse amaciamento, de uma certa forma, né?
Uhum.
Mas o que é interessante, né, é que a gente fica... isso é uma discussão estética, né? Assim, do que é belo, porque, de alguma forma, Guilherme de Brito é mais belo que Calcinha Preta, uhum, né?
E Marisa Monte é mais elegante do que, sei lá...
Dani Vanillara. Dani Vanillara agora também é bonito, né? Houve uma época que não era. Ou então Tati quebra o barraco, como você falou, né? Mas... essa discussão estética é muito boa. Eu tinha um amigo na faculdade que ele estudava Schiller, que é um pensador alemão, né? Racionalismo alemão.
Século XVIII, né?
Isso. E ele queria provar uma coisa que nem Schiller se atreveu a provar, que era a objetividade do belo, né? Ele queria traçar os limites objetivos do que é o belo. Veja bem, não é nem a beleza, porque isso é um projeto platônico, a beleza. Ele queria saber o que era o belo. Isso é um projeto... Uma vez eu falei pra ele que achava um projeto falido, ele ficou muito chateado comigo. Mas às vezes a amizade requer um pouco de sinceridade.
Aliás, depois dessa gargalhada do Sérgio, vamos dar uma paradinha pra... Para entrar em palavras maiores, vamos colocar o Paulinho da Viola. Grande Paulinho da Viola.
Aliás, essa música que vai tocar agora, eu acho que tem uma profunda relação com a rede de educação popular e saúde. Não vou falar mais nada para que
então,
vocês
lá,
não possam
vocês...
fazer essa ligação.
Vamos ver se se sentem identificados.
Hoje eu vim à negra, como venho quando posso, na boca as mesmas palavras, no peito o mesmo remorso, nas mãos a mesma viola onde gravei o teu nome. Nas mãos a mesma viola onde gravei o teu nome. Venho do samba tempo, nega, vim parando por aí. Primeiro achei Zé Fuleiro, que me falou de doença, que a sorte nunca lhe chega, está sem amor e sem dinheiro. Perguntou se eu não dispunha de algum que pudesse dar. Puxei então da viola, cantei um samba pra ele. Foi um samba sincopado que zombou do seu azar. Hoje eu vim, minha nega, andar contigo no espaço, tentar fazer em teus braços um samba puro de amor, sem melodia ou palavra, pra não perder o valor. Sem melodia ou palavra, pra não perder o valor. Depois encontrei seu bento, nega, que bebeu a noite inteira. Estirou-se na calçada, sem ter vontade qualquer. Esqueceu do compromisso que assumiu com a mulher. Não chegar de madrugada e não beber mais cachaça. Ela fez até promessa, pagou e se arrependeu. Cantei um samba pra ele, que sorriu e adormeceu. Hoje eu vim, minha nega, querendo aquele sorriso que tu entregas pro céu quando eu te aperto em meus braços. guarda bem minha viola, meu amor e meu cansaço. Guarda bem minha viola, meu amor e meu cansaço. Por fim eu achei um corpo negão, iluminado ao redor. Disseram que foi bobagem, um queria ser melhor. Não foi amor nem dinheiro a causa da discussão. Foi apenas um pandeiro que depois ficou no chão. Não tirei minha viola, parei, olhei e vim embora. Ninguém compreenderia um samba naquela hora. Hoje eu vinha nega, sem saber nada da vida, querendo aprender contigo a forma de se viver. As coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. As coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. As coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender.
Será melhor.
A música de fundo tá boa também.
Dá vontade de aumentar.
É, a gente tava conversando, eu e o Sérgio, sobre essa música que tem tudo a ver realmente com a educação popular em saúde. Mas também tem a ver com outras coisas que a gente tava assim, dando uns chutinhos assim, em relação à criatividade, em relação ao ser no mundo, né? Eu acho que tem... É realmente surpreendente como que o Paulinho da Viola pega em palavras tão simples, né?
É. E ele diz que vai fazer um samba sem melodia ou palavra para não perder o amor, né?
Uhum.
Cara, isso é de uma coisa assim espetacular, né? Aliás, é uma coisa bem parecida assim com os gregos, né? Os gregos diziam...
os pré-socráticos.
É, exatamente. Não, é, inclusive... os gregos mais interessantes, que eram os gregos que não escreveram, aqueles que viviam, né?
Uhum.
A vida na Grécia. Eles tinha esse termo filosofia, né? Ele é filo mais sofia, que é de filo amigo, né? E sofia sabedoria. E esse filo vem de filia. Filia quer dizer amizade, quer dizer amor, né? Mas um amor numa versão um pouco natural, né? Naturalizada, como nessa música do Paulo, do Paulinho da Viola, e que ele, por exemplo, para os gregos, a árvore tinha filia pela terra, tinha filia pela chuva, né? Ou seja, filia é essa conotação de estar filiado, né? De alguma forma, uma relação essencial. Né? E aí ele fala que vou tirar a palavra e a melodia para não perder o amor, né? É como se pudesse resgatar esse amor natural, né? Esse amor.
E eu acho que tem também a ver um pouquinho com aquele pensamento dos budistas zen, essa coisa de... Não sei se você leu aquele Budismo Zen e Psicanálise, que era do Eric Fromm e o Suzuki.
Não li.
É um livro meio antigo, né?
Não li.
Aliás, aí tem uns 15 anos de diferença. Então, é uma história do poeta Matsuo Basho, aquele poeta que fazia koans, que são poemas muito pequenininhos. Então, ele tem um poema muito famoso, assim, onde ele fala assim, eu não lembro, não sou como você que lembra as letras, né? A ideia é a seguinte, ele está caminhando um caminho lá no Japão, e ele observa uma pequena flor. Aí ele fica observando a flor e faz o poema, e vai embora. Né? Então, uma coisa assim, o poema é um tipo assim, eu estou andando no caminho... Há uma flor maravilhosa, eu me transformo e continuo o caminho. Uma coisa assim, mas em três versos pequenininho, né? Eu não estou lembrando exatamente.
Aliás,
ele compara com um poeta inglês, que eu acho que o Coleridge, algum deles, onde ele pega uma rosa e começa a dissecar a rosa, vai ver o que, que ela tem dentro, o que é a sábia, o cheiro, e transforma as pétalas em não sei o que. Então ele compara, né, esse olhar oriental com o ocidental, né? Mais o contemplativo, como aquele que violenta a natureza para...
Né? Aliás, oriental e ocidental tem duas concepções de arte bem diferentes, né?
Uhum.
Eu vejo assim que o oriental, ele tem uma concepção do momento da arte, que eu acho que é até parecido com isso que você falou em relação ao poema dele da Rosa. Né? Assim, é o momento é que é importante. Até por isso não há essa coisa do valor, do grande valor das obras de arte. Ela começa a ser ela é uma coisa nova para a cultura oriental, né? Aliás, importada da ocidental, porque para eles era o momento, né, de você fazer. Depois que o objeto está pronto, ele perde um pouco a graça. O interessante é o momento, né? E que eu acho muito mais bonito, né?
Elas têm uma analogia com o consumismo, né?
Exatamente. E que fica muito
tudo
mais próximo.
Tudo que você possui perde o sentido e o valor. E você tem que mudar, repor.
É. E que fica muito mais próximo daquele ideal deleuziano da vida como obra de arte. Uhum. Né? Ou seja, vida como obra de arte é fazer do momento uma obra de arte. Não fazer de um objeto uma obra de arte. Uhum. Né? Bem, eu estou só colocando aqui, fazendo uma relação assim, temporal, de dimensões temporais em relação à arte, né?
Uma relação espúria, falaria de um professor seu.
Mas é muito interessante essa coisa de você fazer arte com a própria vida, ou seja, de você estar passando, olhar uma rosa e de alguma forma se transformar nela. Você se lembra, uma vez a gente estava comentando sobre aquele livro dos... Cavaleiro Inexistente, do Ítalo Calvino, né, que tinha um personagem que virava as coisas que via. Então, por exemplo, ele olhava um sapo, ele se esgueirava assim, ia diminuindo e ficava na posição do sapo, assim, quer dizer, nenhuma alteridade, né? Ou seja, uhum. O mundo fazia dele uma obra de arte.
Uhum.
Né?
E isso Calvino assim, reconhece Calvino como uma coisa legal, né? Não era tão... Não era tão ruim, dizer assim.
não é um projeto de vida não ter alteridade, mas é um projeto de vida fazer dela alguma coisa que não que impossibilite a vida como obra de arte.
É verdade. Aliás, essa coisa da vida como obra de arte é engraçado como ficou popular através do Deleuze e do Foucault, quando é uma coisa que provavelmente todas as tradições espirituais e místicas mais profundas, elas afirmam, né? Pelo menos na discussão sobre misticismo tem toda essa coisa de você ter essa vivência profunda do espiritual como obra de arte, né? Mas aí ficou agora na... Porque entra assim, a cada certo tempo as nossas mitologias são renovadas, né? Uma certa forma de consumismo também, né?
Então, não, exemplo, certeza,
se você quer dar em cima de uma menina e fala, pô, essa menina já leu os mil platôs, se eu não li, pô, vou ter...
Mas é aquela coisa,
tem que,
né,
me aprimorar.
Exatamente. É. Mas isso, no fundo, é um dogmatismo, né? Agora,
Mas as pessoas têm que viver com dogmatismo. É aquela coisa do senso comum. Você precisa de regras, quer dizer, comportamentos automáticos. Você não pode ser um... cara consciente o tempo todo, né?
Então, inconsciente o tempo todo, né?
Hã?
Inconsciente o tempo todo.
É.
Agora,
em geral, no seu dia a dia, a menos que você seja um filósofo afro-brasileiro, você não se questiona tanto, né?
É. Acho engraçado que você falou uma coisa agora que eu me lembrei. Eu me lembro que quando eu casei, eu morei no Grajaú, né? E eu morei num prédio que a dona do prédio morava nele. Morava no terceiro andar, eu morava no segundo. E era uma senhora assim, meio sisuda, né? Ela olhava sempre pra gente como se a gente estivesse devendo aluguel pra ela. Eu jamais devi porque eu tinha medo dela.
É uma então... certa censura pra você se comportar bem.
Exatamente, eu acho que funcionou. Acho que funcionou, realmente.
Você realmente fazia a mão com muito barulho.
Aí ela num belo dia descobriu que eu era professor de... Que eu ainda não era professor de filosofia, que eu fazia filosofia. Ela chegou pra mim e falou assim: mas você não tem jeito nenhum de quem faz filosofia. Aí eu peguei a mão dela assim, ela tava com a mão assim, eu fui até a mão dela, peguei a mão dela e falei assim: obrigado.
A senhora não sabe o quanto que eu me esforcei.
Eu me esforço a cada dia por isso.
Mas eu acho que é uma coisa assim, voltando à educação popular em saúde, eu acho que é uma coisa comum na maioria dos educadores populares em saúde, é essa coisa de sair de si mesmo, do estereótipo, daquilo que a institucionalidade assim projetou para definir uma certa identidade, um certo jeito, né? Então a gente, sim, às vezes é mal sucedido, bem sucedido, mas em geral eu vejo, né, as pessoas com esse interesse de não ser aquilo que se espera que são. que deveria ser uma coisa assim, né? Então agora na que estou dando aula na medicina, há um projeto realmente muito forte, né, para formatar os garotos de um certo jeito, e a grande maioria eles vão ser daquele certo jeito, mas sempre tem os resistentes. Eu acho assim que na educação popular, entre mortos e feridos, você tem muitos daqueles resistentes, né?
Também acho.
Então você tem figuras assim que são é difícil não, como que chama, endeusar, como que é a palavra?
Endeusar, isso.
Endeusar, né? Uhum. Ser assim, transformar eles em ídolos, né? Porque são pessoas muito bacanas mesmo, né? Agora eu acho que assim, essa coisa de mistificar, de idealizar, vai contra a raiz da própria educação popular em saúde.
É interessante quando esse tipo de relação potencializa um lado e outro, né?
Uhum.
Mas quando ela se torna uma espécie de mistificação, como você falou, de um lado fica o Messias e de outro o seguidor, né? Isso é muito complicado, porque eu acho que faz infeliz as duas partes.
Né? Em especial o Messias.
Em especial o Messias.
Porque o seguidor vai achar um monte de gurus, vai indo de um lado para
toda...
outro.
É engraçado isso, né? Porque a gente sempre foca a relação de escravidão do Messias para com o seguidor. Né? Isso é que fica sempre mais evidente. Mas essa relação inversa do seguidor que escraviza o Messias, uhum, através da sua idolatria, ou seja, ele cobra um preço por idolatrar, né? Ou seja, a pessoa tem que ter um determinado perfil para ser idolatrada, que, na verdade, eu acho que é um tipo de escravidão muito mais profunda, né? Porque a pessoa não sabe o rumo quem está dando, na verdade, quem é.
Aliás, na área da saúde, assim, é uma coisa que agora que eu estou formando médicos, eu estou percebendo assim, os médicos, em geral, são os vilões na saúde coletiva, né? Se você ver aqui meus livros de antropologia da saúde, todos os médicos sempre são isso, aquilo e tal. E as outras profissões que são subalternas acabam levantando a bandeira da humanização, do cuidado, do carinho, etc. Uhum. E tal. Mas, na verdade, há uma pressão social e individual muito intensa para que o médico seja aquilo que ele é.
Isso, exatamente.
Né? Então,
exatamente.
Os garotos, eles sentem essa pressão também. Desde o berço, digamos, das aulas, né? Porque eles têm que falar de um jeito, eles têm que responder de um jeito X, Y, têm que receitar de tal jeito, né? E eu lembro muito quando eu me formei, que eu, quando eu era garoto, parecia muito mais garoto do que da idade cronológica, digamos, né? Então era muito difícil para mim ter uma empatia com o paciente, porque parecia que eu era uma criança, um adolescente do lado do... E há muita pressão, né? Eu trabalhei com índios lá em Cusco e eles se queixavam na língua deles, que eu não entendia, com as enfermeiras, que eu não estava receitando o remédio.
Maravilha. No final das contas, o Júlio está recebendo agora uma visita.
Não, é caixa postal, não sei o que é. Você tem recado novo, não sei o que deve ter
porque
sido.
Nós...
Eu acho que foi a Marília.
Nós somos só a voz agora, então quer dizer, se alguém te liga, na verdade é uma visita, né? Porque é uma voz chegando.
É verdade, 9899. Tudo bem. Olha só, eu acho que o pessoal já deve estar cansado. Vamos colocar a nossa surpresa da noite, que a gente assim,
nossa,
descobriu.
É
uma versão da Bete Carvalho, não foi? E eu descobri que era a música do Candeia, que eu não sabia.
É verdade, né? É verdade.
Aliás, aqui no Samba Carioca tem uma vertente dessa recuperação da africanidade, que na época foi o Candeia e hoje é o Ney Lopes, né?
É o Ney Lopes, inclusive foi ou é secretário? É secretário de governo.
Ah, isso eu não sei.
De cultura. Ah, mas essa música, ela tem uma gravação da Clara Nunes.
Mas que é essa que a gente vai escutar, rapaz.
É essa mesmo?
É essa.
Ah, você não acabou de falar aqui.
Não, a gente tava escolhendo, escutamos no disco do Candeia.
Tá, então acho que
aí tava a Bete Carvalho. E agora recuperamos a original, porque, assim, dentre os poucos CDs que eu tenho, tava aí por acaso.
Vamos lá.
Então é Clara Nunes, Omar Serenou,
Nossa.
Música de Rebelião.
Ui, ui, ui.
O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O pescador não tem medo, é segredo. Se volta ou se fica no fundo do mar. Ao ver a morena bonita, sambando se explica que não vai pescar, deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Orgulhosa e prosa com que Deus lhe deu. Ao ver a morena sambando, foi se acabrunhando. Então adormeceu, o sol apareceu. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou. Se intimidou, morena aceitou o desafio, sambou e o frio, sentiu seu calor e o samba se esquentou. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Estava escondida, sentiu-se atraída depois, então apareceu. Mas ficou tão enternecida, indagou a si mesma. A estrela final será ela ou sou eu? O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. E deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou.
Na verdade, o Nietzsche era. Ele é copiou daquele doidinho que o Jesus curou, como que chama? Eu usei até esse negócio do.
Acabou.
Pô, acabou. Não, eu tava falando que o. Eu usei aquela metáfora do. Daquele endemoniado que o Jesus curou. Que ele falava: nós somos legião. Que o Jesus fala, qual é o seu nome? Aí fala, meu nome é Legião, porque somos muitos. Né? Aí na pesquisa de doutorado eu coloquei, vai, hoje no mundo contemporâneo, todos somos muitos. Não tem ninguém que não seja muitos.
Aquela velha frase do Nietzsche, eu sou muitos.
Isso. Né? Que já o doidinho do... Aliás, talvez seja a mesma coisa, né? Que o doidinho do Jesus tinha sífilis neurológica igual que o Nietzsche, né?
É verdade. Mas todos os homens marcantes, homens e mulheres marcantes da humanidade, de alguma forma tem essa loucura divina, né? Essa coisa que aliás, faz esvaziar o eu.
Não sei se você conhece o Oliver Sacks, que é aquele neurologista inglês-americano que teve o tempo de despertar.
Não conheço.
Ele é um neurologista e escritor, né? Tem um livro sobre ele que chama Por uma Ciência Romântica, né, que ele recupera esses valores do romantismo utópico. E ele conta a história de uma paciente dele, uma velhinha de 90 anos, que começou a ter uma exacerbação da libido. Né? Então a velhinha começou a sentir aquela coisa, né? É sério, rapaz.
Vocês tinham que ver o movimento que o Júlio fez agora, que é um movimento assim, rebolado, uma certa sensualidade.
É um rebolado que eu aprendi da minha mulher. Eu faço muito mal, aliás, mas ela faz muito
swing,
bem.
Muito swing.
E aí ela vai procurar o Oliver Sacks, que é um neurologista clínico, e fala: doutor, é o seguinte, eu estou preocupada com esse comportamento e quero que o senhor me cure, mas eu não quero que tire o comportamento. Oi? Queijo? Quero, pode vir.
Eu adoro.
Dá pro Sérgio, assim, queijinho ralado, né? Vem cá. Vem cá, Cacá, vem.
E ela vai dar tudo, olha só. Só um pouquinho, ah, obrigado.
Vem, Cacá, pra cumprimentar o pessoal, vem, vem.
Que foi?
Fala aqui, vem cá, fala no microfone. Oi, pessoal, boa noite.
Ai!
Fala seu nome. Ih, ficou com vergonha, isso ninguém acredita. Você não é flamenguista? Flamenguista sem vergonha.
Ah, você é flamenguista? Eu também sou.
Dá uma pra ele. Você tá
indo, quer ir no Maracanã comigo?
Tá indo pelo mau caminho, tudo bem. Tudo porque você é a minha filha. Eu tô preparado pra tudo. Depois disso, tô preparado pra qualquer coisa. Quer ficar acompanhando a gente? Não, né? Então vai lá com a mamãe, vai. Tchau.
Eu tô vendo desenho.
Ah, tá. Coisa mais importante, com certeza.
Com certeza.
É, entre Nietzsche e o desenho animado.
É realmente desenho animado. É bem melhor. Aliás, você tá com uma, tem uma foto ali, você com a camisa do Botafogo, né? Realmente.
É, tem duas até. Tem outra aqui.
Eu acho muito bonito que você.
Eu acredito em fadas.
Não tinha uma música que falava "Eu vi gnomo"?
Não, eu tinha um adesivo chamado "Eu acredito em Jegue".
Eu acredito em Jegue, é ótimo.
É bom.
Maravilha, maravilha, muito legal.
Mas olha só, a gente tava assim, a gente colocou o Marcelino e você ia comentar. Ah, não, a gente tava no aniversário quando chegou a Penetra aí, a Ana Clara. E então ela vai falar com o Oliver Sacks e fala: doutor, eu quero que o senhor me cure, mas eu não quero que tire aquela coceira gostosa, né? E aí ele descobriu que a senhora tinha uma sífilis terciária, que a gente chama sífilis terciária quando tem compromisso neurológico, no caso cerebral, né? Ele tinha atacado uma parte do cérebro e despertou toda a libido da velhinha, né? Aí parece que ele conseguiu, né, dar o tratamento
necessário,
um antibiótico simples, né, antigo, né, até o primeiro que foi inventado, que é a penicilina, e deixou a parte positiva, digamos, né? Então a velhinha passou os últimos anos da vida dela naquele estado nietzschiano, né? Porque o Nietzsche também tinha aquela doença, né?
Tá vendo? Depois a gente pensa que a doença só tem
coisa negativa,
né?
O
lado ruim, o lado negativo.
É. Não, aliás, o Oliver Sacks, ele, a grande coisa do trabalho dele é rediscutir o conceito de saúde, com a capacidade de se adaptar e ser criativo diante das suas condições, né? Porque ele só trabalha com coisas assim, cara que teve derrame, cara que tem um síndrome neurológico assim assado, que tem uma vida muito criativa, né? Ele conta uma história, por exemplo, do Mark, não sei, estou chutando o nome, mas era um cara que ele tinha uma síndrome de Tourette, que é uma síndrome, não sei se você já viu na rua, uns caras que estavam andando e começam a se mexer assim, pulam, todos agitados assim.
Não, nunca vi.
É uma espécie de, são descargas elétricas no cérebro, né? Só que o tratamento para isso deixava o cara assim apagadão, né? E o cara, ele era baterista de tocava um pub de jazz,
passou a tocar só bossa nova
e era campeão de ping pong.
O cara tocava heavy metal e passou a tocar bossa nova assim,
então ele pediu, pelo amor de Deus, que não tirasse esse dom dele, que era justamente a doença, né?
Uhum.
E aí eles negociaram de que de segunda a sexta ele ia tomar o remédio e sexta noite já começava a ficar de novo agitado, né?
Maravilha.
Então você vê que é uma outra visão da saúde, né?
É uma visão. Mas o que você estava falando que...
Aí tá.
A gente tava conversando sobre o Marcelino, né?
Pois é, a gente não escolheu à toa, né?
Não escolheu à toa, porque...
Uma das vertentes mais bacanas, né? Embora um pouco bregas, da nossa rede. Eu tô brincando com o Debrega porque eu também me envolvi naquela corrente meio de seita do nosso querido Aymar Vasconcelos, da Paraíba.
Ó, você já quase arrumou um problema com o Eduardo, agora você tá arrumando um problema com o Aymar. Daqui a pouco vai ficar enviado.
No final desta série de programas, eu vou ter que entregar amanhã a naturalização. Hein? O que que é? De novo a penetra? O que que foi?
Tem que montar o esqueleto da Bia.
Esse aí é flamenguista, tá querendo aparecer
tem que
direto.
Não, não é bem assim. Tem que mostrar o esqueleto da Bia.
Montar.
Mas aí continua.
Essa menina me desconcentra. E ainda só tem 4 anos, hein?
Filhos.
É, filhos. Não, mas a gente tava falando dessa coisa da espiritualidade, né? E a gente colocou o Marcelino porque tem essa batida inicial africana e a própria letra, né? O clima, tudo tem muito a ver com... Eu vou chutar, mas eu acho que o culto a Jemanjá, né?
Isso.
Eu acho que tem muito a ver com isso.
É, inclusive... Eu, quando trabalhei, fiz o projeto. A gente construiu no colégio o projeto de africanidade. Foi muito interessante porque nós dividimos as turmas em câmaras temáticas. E essas câmaras temáticas, elas tinham que construir uma apresentação de acordo com a temática que elas iam pesquisar. E cada turma ficaria com um professor facilitador. E eu fiquei... fui ficado, né?
Como acontece com frequência.
Fui ficado na turma de religiosidade negra, exatamente porque existia um grande temor por parte de todos os outros professores de trabalhar a temática da religiosidade negra junto a um público predominantemente de evangélicos, né? E de fato, isso era um medo que com certeza me possuía também.
Mas os alunos manifestaram alguma coisa?
Não, foi muito interessante porque na primeira conversa que nós tivemos, eu coloquei para eles que a gente ia fazer uma pesquisa acerca de como a religiosidade ensina o que nós somos, né? Como a religiosidade negra, que é uma das bases culturais da nossa sociedade, pode ajudar que a gente se entenda melhor, uhum, né? E aí eu fui colocando para eles elementos comuns, né? Elementos que eles pudessem conhecer, falei para eles do que era sincretismo e tal, e falei do pagador de promessas, que o pagador de promessas talvez fosse um bom exemplo do que era o sincretismo, afinal de contas. Uhum. O personagem faz uma promessa para Iansã e quer pagá-la no terreiro, ele faz a promessa no terreiro, mas vai pagá-la na igreja de Santa Bárbara. Uhum. E aí, como essa série já passou em televisão e tudo, o pessoal propôs que nós encenássemos. Uhum. Né? E no dia da encenação, para encurtar a história, nós começamos a peça com essa música. E foi muito interessante porque nós conseguimos, através da Clara Nunes, com que esse elemento cultural tivesse presente, sem afrontar demais, assim, né? As caras, às vezes, meio pouco amigas, né? Que a gente, como você mesmo diz, em relação aos seus alunos no ensino, a gente consegue sucesso com alguns e com outros, a gente, né? Pelo menos faz
parte,
né? Faz presenciar esses momentos, né?
Pelo menos não cochila nem dorme, nem faz cara feia.
Mas foi muito interessante, inclusive minhas irmãs estavam lá, que minha irmã, ela tá se formando agora em história, tá fazendo um trabalho de final de curso sobre o negro no futebol. Uhum. Olha só, é interessante. Sobre um cara, Arthur Friedreich, que era um negro, que jogava no Fluminense, que é o time mais aristocrático do Rio de Janeiro, uhum, né, o último a permitir a entrada de negros na sua sede, e ele era um negro com sobrenome alemão, né, e tem toda, enfim, a história. E ela estava lá, viu essa peça, e quando eu fechei, quando as nós acendemos a luz, que a peça terminou, olhei os olhos dela, os olhos delas, né, as duas estavam lá, minhas irmãs, cheias d'água. Eu falei assim, poxa, então quer dizer que realmente não escondeu.
Deu certo.
Mas seu, engraçado, né? Ser educador popular é um pouco se deslumbrar com essas coisas, né? Eu fico, assim, completamente deslumbrado com isso.
É, na educação popular, sim, eu acho que a gente parte necessariamente da paixão, né? Na verdade, é uma experiência estética da realidade, né? Não só essa coisa do bonito, do feio, mas essa questão do aquilo que impregna a alma de uma forma bela, né? Bela em um sentido mais amplo e em todas as possibilidades, tudo que é belo para qualquer um, né? Que são dependendo da pessoa vai ser coisa diferente, né? Então, eu acho que qualquer tentativa de tentar delimitar, né, classificar, falar isso pode, isso não pode, acaba sendo uma coisa assim boba, né? Porque alguns vão falar, tudo bem, o que o senhor doutor falou é verdade. Aí acaba a reunião e eles vão continuar fazendo as coisas que eles gostam.
É verdade,
né?
É verdade.
E do estilo que eles gostam. Assim na parte cultural como na parte pessoal. Eu acho assim, às vezes a gente escorrega muito nessa coisa de ser muito rígido, de cobrar muito dos outros e de você mesmo. Uma certa moralidade, assim, meia oca, né? Essa pouca capacidade de se adaptar a situações novas, né? E que lembra um pouquinho quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar lá no Peru com pessoal de ONGs que eram ex-militantes da esquerda, assim. E eles tinham vivido uma época na qual toda a moral, até dos casais, pode namorar com um cara, tem que namorar com outro porque você se complementa. Era definido pelo coletivo político, numa espécie de moralidade
católica.
Né? E eu acabei sendo meio pano de lágrimas deles, que já, naquela época eles tinham 40, né, um pouco que agora eu tenho. E naquela época eu tinha 24, 25 e eles já tinham separado. E a sociedade peruana é muito mais moralista do que aqui, pelo menos no Sudeste, né? E eles sofriam muito, na verdade, assim, né? Eu acho que às vezes a gente, em certos espaços de vivência, tem muito mais tendência a um certo fundamentalismo, né? Então isso eu acho que a gente tem que se cuidar muito, né?
Há os que dizem que o fundamentalismo é o mal do futuro, né? Ou seja, as coisas caminham para uma certa fundamentalização das ações e dos pensares.
Na verdade, é mal do presente. Né?
É.
Só que no futuro provavelmente vai se espalhar muito mais, maquiado com uma falsa liberdade. Né?
O que é pior, né? Bem pior, né? É como a nossa atual mídia democrática, né?
Que estão acusando o governo de querer censurar, como se eles não manipulassem o tempo todo.
É interessante isso, né? Mas,
mas olha só, a gente já está com quase 1h20, estamos com 1h20 de conversa e a grande maioria das pessoas potenciais, esses ouvintes,
deve estar de saco cheio, né?
Deve estar dormindo já. Bom, essa é a vantagem do podcast, né? Porque a gente não falou ainda, mas isso aqui é um podcast. Né? Um podcast e um programa de áudio, um MP3 em geral, que a gente vai colocar em um servidor, neste caso, assim, um grande amigo meu peruano que mora em Los Angeles, e ele se dispõe a colocar de graça, né, os arquivos. E o grande barato é que existem uns programinhas que você programa para eles baixarem o arquivo quando aparecer. Né? Agora, ainda é uma coisa meia de pessoas high-tech, né? Ou então de metidos a
no caso aqui, apenas de um high-tech.
High-tech.
Eu fico olhando aqui, mas toda hora que ele mexe nesses botões, a impressão que eu tenho é que eu vou ficar mudo. Eu vou sair daqui, entendeu? Sem poder falar.
Não, é aquela imagem assim, mesmo quando fique longe do microfone e do fone de ouvido, a minha voz não vai sair porque esse bruxo me enfeitiçou. Mas eu acho assim, os usos potenciais de um programa como esse aqui, além de ser gostoso para nós dois,
pelo menos.
É, gravar alguns programas, alguns CDs, ou então usar fragmentos, né? Então, na verdade, o uso depende muito da criatividade da turminha, né? Não significa que não seja importante um espaço assim novo como o podcast, no qual existe até a possibilidade de pessoas interessadas de outros países baixarem o programa, né? Então, por exemplo, a gente no futuro, quem sabe, vai ser escutado lá em Cabo Verde.
É, não, e nós temos vários integrantes da Rede Educação Popular que não estão no Brasil, né?
Tem.
Inclusive, quando nós fizemos aquele CD...
Tem essa menina Marcele, que mora na França, né?
Cecília Marcele, que tá na França, né? Enfim, e talvez haja mais.
Não, tem aquela moça da Argentina que está escrevendo pouco, que é a Angélica Cores.
Angélica Cores também, exatamente.
É. Tem alguns no Peru, até na Amazônia Peruana tinha uma moça.
É mesmo? Não sabia.
Ela deve estar lendo, mas ela não está escrevendo. Né? É, porque na verdade na nossa lista que já tem quase sete anos...
É, Lucila, agora deve estar um pouco mais. Quanto que está?
O quê? A lista?
É, por conta do encontro de São Carlos. Sempre depois de um encontro dá uma...
Pô, não sei, eu acho... Pô, não pode falar pô, né?
Não, pô pode. Ah, pode falar.
Eu não sei, eu acho que deve ter uns 750, quase 800 já.
Ah, né?
Eu só tô esperando chegar a 1000, né? Em São Carlos eu tentei me desvencilhar da administração da lista, mas ninguém se dispôs, então aí continua um pouquinho uma administração meio burocrática, né? Mas de boa vontade, né? Rapaz, eu nunca sacaneio ninguém.
Nossa, cara, realmente uma boa vontade.
Eu lembro muito acho que foi depois do Abrascão, que a gente teve aquele movimento Um Abraço Abraço, porque uhum. A turma mais jovem e tal. Que aliás a gente teve que ter várias reuniões com o Abrasco para tentar esclarecer as coisas. Aí um garoto mandou um e-mail falando que estava pensando que tinha censura na nossa lista.
Ah, eu me lembro disso.
É, mas na verdade foi que eu estava viajando e às vezes eu tenho que aprovar algumas mensagens, né? E não tinha tido o tempo, né, para fazer isso. Aí tem outras pessoas interessantes que elas são novas, né? E chega lá e todo aquele que chega lá, ele vai ser colocado em, como que chama, em período de prova, né? Teste, né? Então, quando você manda um e-mail, aí você tem que esperar o administrador, que no caso sou eu, aprovar. Uhum. Agora, se não é propaganda, não é baixaria, eu rapidamente coloco essa pessoa como envio livre, né? Só que às vezes, no caso, na época, eu tava viajando, tava mudando de emprego, etc e tal, aí demorou um pouquinho e a pessoa já começou a reclamar, né?
Pô, perdi o time da conversa. Da conversa? Eu quase causei um desastre aqui agora. É que realmente nós não estamos muito habituados.
Bom,
a...
mas para a gente se despedir, a gente quis escolher, aquela música que fez da gente assim mais amigo, mais próximo. A gente teve uma conversa pela internet muito gostosa, foi em janeiro, eu lembro que a gente brincava assim, enquanto os poderosos estão de férias.
É, né? E mais, foi muito perto do Réveillon, né? Porque era o início do ano, né? Era o ar de preguiça.
E a gente tava brincando em relação a uma música, né? É, na qual se fala de uma pedra, se fala dos tempos, a concentração de tempos, né? E a gente fez uma brincadeira gostosa em relação a densidade da realidade.
Chico Buarque em versão geológica.
É, aliás, é a luta de classes, porque quem mora olhando para aquela pedra da Gávea. Então vamos lá. É, Moro dos Irmãos.
Dois irmãos, quando vai alta madrugada e a teus pés vão se encostar os instrumentos, aprendi cabeçada do que foi e o que será noutra existência. É assim como se a rocha dilatada fosse uma concentração de
alô, alô, estamos de volta.
Vocês estão muito tempo aí esperando a gente.
É, pois é, a gente... Não, mas não se preocupe que a gente, editando tudo, tira assim a maquiagem. A maquiagem não. Eu imagino seja de maquiagem.
O excesso, é muito mais o excesso, né? A gordura.
Aliás, a minha mulher me contou uma história... A gente tem que se despedir, eu tô contando uma anedota, né? Mas é, a história é importante, que é do Papa e Aparecida. É, o prefeito Aparecida, que tem como apelido Chico Doidão, ele proibiu... as mini saias durante o período da quaresma.
Só que isso é muito bom.
A Elda me contou que ontem ou anteontem na missa do Papa, a grande maioria das meninas estava de mini saia como ato de protesto. E a outra coisa que esse prefeito fez, ele proibiu as tormentas e enchentes, porque cada vez que tinha tormenta e enchente, ele era culpabilizado como prefeito. Aí baixou um decreto proibindo. Então... aí se acontecer já não é responsabilidade dele.
São Pedro é aliado dele?
É. Pois é, pessoal, então o único favor que eu quero pedir pra vocês é que nos levem a sério, pelo amor de Deus. Não é porque ele seja flamenguista e o botafoguense, ele seja carioca e eu chinês peruano, que a gente...
Ainda que seja difícil, ainda que seja sofrível.
E bem no fundo do coração, acreditem que a gente está fazendo educação popular em saúde com vocês. Bem no fundo.
Bem no fundo,
né?
Mesmo.
É, tem que ter fé, né?
No ralo.
Aliás, educação popular em saúde é fé.
Andar com fé eu vou, café não costuma falhar.
Então, pessoal, até a próxima vez. Um grande abraço para todos. Espero que pelo menos alguém nos escute. Um abraço.
Até a próxima. Tchau. Terminar.
Queridos amigos, esse foi o nosso episódio de hoje. Diálogos de Educação Popular em Saúde é um programa na internet patrocinado pelo Earth Music Network e faz parte da rede de Educação Popular em Saúde. Se quiser se comunicar conosco, pode enviar um e-mail para diálogosepes@gmail.com. Muito obrigado por nos escutar. Até a próxima.